サバーラーショ
ー。Estamos começando mais um Subara Show, pessoalzinho. Eu sou o Mugi e vamos falar de como upar sozinho. Só que não tô falando de joguinho, não. Estou falando de obra oriental dessa vez. Estou falando de anime, estou falando de manhwa, estou falando de solo leveling. E comigo está aqui também hoje o Jin. Falei, Jin.
E aí, galera, beleza? Mug disse eu sou o Jin. E, ô Mug, você já parou pra pensar que é bizarro que não tem um arqueiro sequer no solo leveling?
Então, né, pra que arqueiro quando você pode arremessar coisas e criar coisas, tipo, caramba, tá ligado?
Não, mas aí não é todo mundo que consegue fazer isso.
Na verdade, tem arqueiros. Não que eu tô falando que são bonzinhos. Temos arqueiros em algum momento, entendeu? Mas, enfim,
não, é monstro, não é humano.
Exato. Vamos chegar lá. Bem, pessoalzinho, nesse podcast a gente vai estar dividindo aqui em três etapas, tá? Então, uma área totalmente free spoiler, onde a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o que é um pouco de solo leveling, uma leve sinopse, uma ficha técnica, né? E depois a gente vai entrar numa área do anime e depois uma área do manhwa. Então, a gente sabe que talvez vocês ainda não tenham terminado o manhwa e talvez vocês não tenham terminado o anime, né? Então, a gente vai fazer um pouquinho free spoiler aí pra quem ainda tá querendo conhecer a obra e tá querendo ver se é isso mesmo tudo que falam, né? Se é esse bacon todo.
Então, vamos lá. Solo Leveling, ele é, pra começar, ele é um manhwa, ou seja, ele é feito na Coreia. E ele se trata de um mundo um tanto diferente, onde magia existe. E começou a pipocar umas dungeons esquisitas, que são portais que as pessoas entram e lá tem vários monstros. Além de monstros, tem tesouros, tem várias coisinhas que valem uma grana preta. E você tem um agravante que depois de certo tempo que você não entrar lá, o portal se rompe e os monstros começam a vir pro lado de fora matar as pessoas.
É a famosa quebra de masmorra, né?
É, ou dungeon break se você for gringo. E juntamente com as dungeons, algumas pessoas começaram a ter afinidade, começaram a acumular poder mágico dentro do corpo deles. E essas pessoas foram chamadas de caçadores. E elas conseguem entrar na dungeon e brigar de frente com esses monstros. Esses monstros, eles são meio que imunes à arma de fogo, o herói. Então você tem que ir lá na espada, no socão, na bola de fogo e na coragem.
No seu poderzinho, né? Só colocando aí também mais um termo, na verdade, assim, quando você ganha o poder, você é colocado como um despertado. Se você utilizar esse poder pra entrar dentro das masmorras, aí sim você se torna um caçador, né?
Sim, justo. E o nosso protagonista é o cara que tem o menor nível de poder do mundo.
Entre os despertados, entre os mega super-humanos, ele é o pior de todos. Ele é tipo, cara, ele não chega. Talvez um cara que seja um humano bem treinado seja melhor do que ele, tá ligado? Tipo, é pique isso, tá ligado? Ele despertou, mas não é que ele despertou e ficou forte. Ele só, tipo, ficou o máximo de fraco possível do poder, entendeu?
Ou seja, ele ganhou poderes mágicos, mas ele é um humano sedentário e não peita o Arthur Schwarzenegger no top. É
exatamente isso. Então, tipo, ele ficou conhecido até por ser o caçador mais fraco de todos, né? Então, tipo, geralmente, quando o pessoal vê ele numa dungeon, o pessoal até fala, pô, essa dungeon vai ser fácil, o Jinwoo tá nela. Porque ele só vai em dungeons mais fáceis pra conseguir sobreviver, entendeu?
É, e se você considerar que não tem muitos caçadores, deve ser tipo um ovo de fofoca tudo, né? Todo mundo deve saber quem é todo mundo.
É. Foram bastante pessoas que se despertaram ao redor do mundo, mas ainda assim, né? É como, vamos falar, ainda são poucas pessoas, não é tipo como se fosse tipo o salário do Thanos e metade do mundo virou, entendeu?
Não, só, é que eles não chegam a falar, mas existem quantas pessoas no mundo? 9 bilhões?
É, deve ser tipo nem 10%, nem 5%, tá ligado?
É, então, bem, se for 5%, ok, dá alguns milhões no mundo.
Uhum. Mas é isso, e a gente começa aí, né, a nossa aventura acompanhando o Jin-Woo. Jin-Woo, que é o Sang Jin-Woo, né? Jin-Woo, inclusive, eu acho que deve ser um nome muito comum na Coreia, porque, cara, eu leio muito manhwa e, tipo, tem muito protagonista que chama Jin-Woo, mas tudo bem, é tipo João.
Não sei, sabe por que eu não sei? Porque tem muito nome comum em anime que não é comum no mundo real. Só é muito legal. Será que Jin-Woo não é desse por lá?
Sim. Pode ser. Mas beleza, então a gente acompanha o Jin-Woo, que é um caçador extremamente fraco. Mas algumas coisas acontecem e ele deixa de ser um pouquinho assim, sabe? A gente vai entender que ele acaba, logo no começo, colocado isso, né? Aí a gente coloca uma área pouco free spoiler, assim, tá ligado? Porque a gente é apresentado pra ele entrando numa dungeon, e essa dungeon é uma dungeon diferente. Essa dungeon diferente vai acabar dando novos poderes pra ele, basicamente, né? E aí, sim, toda a história de Sang Jin-Woo se percorre aí, né, cara?
Isso tudo é... Se pra você que tá vendo, vai começar a ver o anime e tal, isso acontece em dois episódios? Ou é um? É
dois, episódios, né? Dois episódios.
Os dois primeiros episódios, essa introdução toda e alguma coisa acontecendo pra ele deixar de ser o mais fraco. Mas é aquele típico, né? Você gosta dele porque ele é o azarão. Todo mundo gosta do azarão.
E colocando aí um pouco de dados técnicos, ficha técnica, isso é uma coisa que eu gosto de falar. O autor da novel de Solo Leveling chama Chung Gong. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas ele é o autor da novel. E pelo que eu tenho conhecimento, a novel é o que deu origem ao manhwa e depois ao anime. O pessoal trata ela bem fiel. Então, tanto no anime quanto no manhwa, as coisas são extremamente fiéis à escrita da novel, né?
Eu dei uma procurada. Você sabe dizer se ele tem outros trabalhos? Porque eu não achei.
Cara, eu tinha visto um outro, mas eu acabei não lendo. Começa com T. Eu não vou conseguir me lembrar agora. Trabalhos, não, mas ele tem um outro trabalho. Ele tem um outro trabalho, tá? No mínimo um eu sei, eu tinha visto quando, porque eu lembro que eu tinha visto alguma coisa e falou assim, era do mesmo autor de Solo Leveling, tá ligado? Eu lembro que eu vi isso em alguma coisa, mas faz um tempinho que eu vi isso, cara. Mais uma coisa que é legal de falar, que depois a novel, né, saiu em 2016, tá?
Vai ser mais específico aí no seu aniversário, Mubi. É dia 25,
exato, não, 25 de julho. Não.
É julho.
É um mês depois do meu aniversário. Esquece. Né? Mas ela saiu em 2016 e terminou em 2018, a novel. Basicamente, quase quando ela termina, começamos com manhwa, saindo na Webtoon, feito pela publicadora Redice Studio. E, cara, vou te falar, é um... Entre manhwas, cara, manhwas, Redice Studio faz umas coisas absurdamente fodas. Eu não vou entrar muito em questão agora.
Foda de legal ou foda de bonita?
Foda de bonita e legal, os dois. Cara, basicamente, se sair pelo Redice, vai ser bom. É bom, é um bagulho legal. E posteriormente, que tivemos a publicação na Redice, o mais recente depois disso foi a publicação aqui no Brasil, pela New Pop. A New Pop saiu com o volume 1 ao 5 e depois cancelou. E a Panini está sumindo agora isso. Eu não sei como vai ser, se a Panini vai rebootar e lançar a partir do 1 novamente, ou se ela vai a partir de onde a New Pop parou. Eu creio que ela vai rebootar tudo e começar desde o começo com o padrão deles, né? E, por último, agora, mais recente, tá hypando todo mundo, estamos aí um anime de Solo Leveling. Algo que realmente, cara, desde quando o manhwa tava em alta em 2019, 2020, todo mundo falava, cara, que precisava ter um anime. E chegou aqui agora em 2024 o anime feito pela A1 Picture, né? Mesmo estúdio que fez, está fazendo, inclusive, Mushou, Saul, Boku no Kigai Naimachi,
Shigatsu,
fez coisa pra caralho, fez. Isso.
Coisa famosa.
Foi coisa famosa, não vou falar coisa boa porque eles fizeram Nanatsu, né? Então, enfim.
Nanatsu pode ser ruim, mas a animação, a movimentação não é ruim.
Tem uns frames lá meio cagados, mas tudo bem.
Mas é normal, cara. Quando você tá fazendo anime que você tem que entregar um episódio por semana, é normal.
Beleza, beleza. E a gente vai ter só 12 episódios nesse momento, cara. E pra mim é pouco. Não vai conseguir abordar tudo, com toda certeza. Entretanto, vai abordar até o suficiente pra instigar quem não lê muito manhwa seguir a obra, tá? Teve muita gente que... Quem conhecia o manhwa tá assistindo, com certeza. E agora tá vindo um novo público pra Solo Leveling que não conhecia o manhwa. Posso colocar até um público que nem é muito um público de anime. Eu vou colocar porque minha irmã está assistindo. E ela não é um público de anime, entendeu? Ela assiste alguns animes, mas coisas bem, bem esporádicas, entendeu? E ela tá na fissura de Solo Leveling, entendeu? Então, eu acho que tá conseguindo pegar um públicozinho a mais aí, sim.
É, eu não sei se vai ter segunda temporada, porque eu não sei se eles estão fazendo isso pra hypar, pra... Porque vai sair coisa nova,
né? Eu acho que vai ter sim. Eu acho que eles vão fazer continuação
assim. Se deu lucro. Se deu lucro, eles vão fazer.
Cara, vai vender bonequinho, certeza. Vai vender bonequinho, vai dar lucro, cara. Visto isso, a gente pode, acho que até já encerrar essa parte free spoiler, né? A gente abordou basicamente como que é Solo Level. E a gente também agora começa a se segurar um pouco menos pra poder falar. Vamos falar um pouquinho sobre até onde que tá sendo abordado o anime, né? Primeiro de tudo, a gente tá fazendo essa gravação, gente. Esse podcast a gente tá gravando, tá, gente? Ainda nem terminou o anime. Nem vai. Na verdade, não vai. Uma hora vai, na verdade, né? Mas vai terminar daqui umas duas semanas ainda, com o clímax e o melhor momento, tá? A gente vai dar um alertazinho aí pra vocês se situarem quando a gente for falar basicamente do final do anime, porque a gente já sabe mais ou menos como vai ser. Mas a gente teve só 12 episódios. Tô gostando até agora. E a gente vai comentar um pouquinho sobre a animação e de como que tá sendo abordado o anime. Você falou que a animação tá boa, Jim. O que mais você gostou de animação do Solo Leveling?
Cara, eu não sei se você lembra disso. Foi na época que saiu Punch Stalking, isso já faz uns bons anos.
Ah, faz um bom tempo, mas lembro de Punch Stalking.
Tinha saído uma notícia, tanto que Punch Stalking saiu nessa leva, porque tinha saído lá umas leis bizarras no Japão, que ia ter um monte de censura na produção de anime.
Sim.
E de lá pra cá, se você reparar, realmente deu uma mudada aí na censura dos animes.
Sim.
Começou a vir coisas diferentes. E por algum motivo, o Japão tá produzindo um anime e não tá pegando nessas leis bizarras de censura.
É, eu vou te falar que, assim, eu pensei que eles iam cair um pouquinho e deixar mais leve. Logo no episódio 1, eles chegaram mostrando pra que vieram, tipo, eles terminam o episódio 1 com gore. Pra poder instigar e o pessoal fala, pô, que isso, tá ligado?
Ah, ainda é um gore leve, mas mesmo assim.
É um gore leve. Mas realmente o que você falou é true, tipo, teve muito anime que, tipo, em questão de adaptação, eles acabaram não indo muito pro lado mais violento da coisa. Mas Solo Leveling, cara, eles não deixaram pra trás nenhum, cara. Eles quiseram mostrar...
Será que é porque é uma empresa coreana que encomendou?
Não sei, talvez. Eu vou te falar que, inclusive, quem me abordou também sobre esse mesmo assunto foi minha irmã, né? Que eu falei que ela tá assistindo. Ela ficou espantada. No último episódio que ela assistiu, né? Que cabeças rolaram. Ela falou que assistiu espantada. Ela não estava esperando que acontecesse aquilo, tá ligado? Ela ficou até assustada, entendeu? E ela ficar assustada é um reflexo justamente do que você falou da época de Punch Stalking começar com uma censura mais forte, porque ela não tá acostumada a ter umas coisas tão pesadas assim em anime atualmente, entendeu?
E a gente... Se você voltar antes disso, cara, tipo, você volta na década de 80, era terra sem lei, você tinha anime mostrando anime normal mostrando o peito na TV aberta.
Peito e sanguinho se jogando na cara, né? É aquela parada que quando você assistia Full Metal e você via o Ed com um braço jorrando sangue quando logo no começo, entendeu? E Solo Leveling chegou falando assim, sem censura pra vocês aqui, entendeu? Só bora, vamos assistir.
Você sabe o canal que ele tá passando e o horário lá?
Aí você forçou um pouquinho, meu fiote. Eu trouxe não, bastante informação técnica, mas eu não cheguei aí até esse ponto não, tá?
Tudo bem, não precisa. Eu descubro aqui.
Com certeza não é de manhã. Com certeza não é no Bom Dia e Companhia do Japão lá não, cara. Com certeza. Agora, A animação, cara, achei muito boa como um todo, tá? Eu gostei bastante da animação. Eu gostei dessa parte de manter, tipo, a parte mais violenta da coisa, não tem que deixar tanta censura. Mas eu tenho uma reclamação a fazer, principalmente do começo. Principalmente do episódio 1. Ele tem um timing muito ruim pra finalização daquele episódio. Eu acho que o mundo ideal era esse episódio ter sido feito num episódio duplo. E falar até assim, pô, vocês não vão ter na semana que vem, mas faziam um episódio duplo. Porque, cara, a gente terminou esse episódio e a gente nem teve a parte que, assim, todo fã de Solo Leveling acha a parte mais marcante do começo, que é a risada da estátua. A risada da estátua do arquiteto ali, cara, é o bagulho mais tenebroso de se ver no manhua quando acontece, entendeu? Você dá um arrepio até da espinha de uma ponta a outra, entendeu? Sai uma gota de suor passando toda ela, entendeu? Aquela risada precisava ser o desfecho do episódio 1. Precisava ser o cliffhanger pra te falar, caraca, entendeu? Eu acho que eles tiveram algumas tomadas de decisões nesse episódio 1 que eu não sei se eu... Assim, eu vou falar, eu faria dessa forma, eu acho que é um pouco prepotente da minha parte, né? Que eu não sou diretor nem porra nada, né? Como um fã de Solo Leveling falando. Eles ocuparam nesse episódio muito espaço de tela de coisas que não acontecem nesse momento. Eles aproveitaram o episódio 1 pra já fazer algumas pré-apresentações de outros personagens que vão aparecer lá na frente e também de apresentações de como o mundo funciona, pra não ser uma coisa muito só narrativa, porque no manhua é muito narrativo isso mesmo, tá? Entendo, tá? Mas, por exemplo, isso, o problema disso é que deixou, quebrou o timing pra acontecer o cliffhanger melhor que poderia se ter nesse episódio, entendeu? Eu gostei até de como eles fizeram isso, entendeu? Eu achei legal de... Pô, começou o anime, na verdade, eles já abordando o que aconteceu na Ilha de Seju com as formigas e quimeraentes ali rolando, tá ligado? Isso é uma coisa que não acontece no manhua nesse momento. Você nem imagina daquilo ali.
É, na verdade, é porque eles têm o lance, eles sabem o que vai acontecer depois.
Eles sabem o que vai acontecer depois. Não necessariamente sabia. Sim. Mas a questão que eu tô falando é o seguinte. Se você não tivesse perdido tanto tempo com isso, eu acho que dava pra casar a risada da estátua nesse episódio. Porque esse episódio, na verdade, ele termina com o quê? Um laser da estátua cortando todo mundo ali. É um cliffhanger bacana? É um cliffhanger que eu acho que vai atrair, inclusive, bastante gente de quem não conhece da obra, principalmente jovens dinâmicos que querem ver sanguinho. Então, tipo, isso daí provavelmente foi um cliffhanger pra quem não conhece a obra. Acho que foi legal. Inclusive, conheço pessoas que gostaram, mas também conheço muita pessoa que, tipo, achou mais do mesmo um pouco ali, entendeu? Obviamente, tirando a parte da mutilação do laser ali, eles acharam muito mais do mesmo ali. Eu conheço algumas pessoas que me falaram, o episódio 1 não me prendeu. O que me prendeu foi o episódio 2. E eu quase não assisto o episódio 2.
Eu concordo com você. Só que eu acho legal, eles precisavam colocar alguma coisa de introdução desse mundo, porque é diferente quando você tá num anime, quando você tá porque, cara, você leu principalmente esse mangá especificamente, que ele é um mangá rápido de ler, né?
Ele é um mangá rápido de ler. Ele é um mangá então, muito rápido.
Você lê o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 no tempo que você lê o capítulo 1 normal de um Hunter x Hunter, sabe?
Não, só pra você ter uma ideia, o episódio 1 e 2, que é a parte do... O começo, onde é tudo mais mostrado pra gente, né, que é o arco da Dungeon Dupla, foram 2 episódios. E pra gente, no manhua, foram 10 capítulos.
É, então, é muito... E a impressão que você sai é que, beleza, eu acabei de ler o primeiro capítulo.
É, exatamente, entendeu? Eu acho que, inclusive, é que eu sempre falei muito isso, tipo, quando eu pensava, porque eu sempre fiz um anime de Solo Leveling, então eu sempre discuti muito isso, e eu sempre falei, cara, a Dungeon Dupla, ela tem que ser um episódio só. Quando eu li, eu falava, mano, dá pra resumir isso num episódio. E eu conseguia, na minha cabeça, fazia sentido conseguir resumir. E eu ainda acho que dá pra resumir a Dungeon Dupla em um episódio só. Eles optaram por fazer um episódio em 2 episódios pra poder abordar mais do mundo, deixar uma narrativa do mundo de uma forma melhor, mais orgânica, mais fluida, mas... Pra mim, o que quebra é justamente isso, cara. É você talvez não conseguir pegar tanta gente no episódio 1 como deveria, entendeu?
É, mas eu concordo com você. Ele devia ter sido um episódio duplo, que daí eles podiam compensar, em vez de fazer um anime de 12, fazer de 11 episódios.
Isso.
Tá bom, era assim. Porque, vamos lá, não é incomum sair anime de 11 episódios.
Não é incomum. E também, cara, tipo, um episódio duplo ia mostrar pra o que veio, entendeu? Eu acho que fluiria. E, cara, eu sei... Ah, mas não tem muito anime que começa, tipo, do nada... E tem um episódio duplo. Eu sei. Mas, cara, é Solo Leveling. Merecia, isso, cara. Tem, é um bagulho...
Tem uma fanbase já, né? Esse que é o ponto.
Exato. Tem uma fanbase. Ah, mas todo manhua mereceria? Não, cara. É que Solo Leveling é o que o Jim falou. Tem uma fanbase.
Cara, Solo Leveling acho que foi o primeiro manhua que estourou realmente bolha.
Estourou, assim, exatamente. Solo Leveling foi o primeiro manhua... E ele é o precursor dessa nova era de manhuas, entendeu? A gente já tinha manhua antes, antigamente a gente já tinha. Já teve outros manhuas que vieram antes dele, mas nada que estourou a bolha. Ele realmente saiu e estourou uma bolha ferrada, tá ligado? Sei até de tretas que aconteceram de Scanlators por conta meio que dele, assim, entendeu? E pessoas que, tipo... Nem vou entrar muito em questão disso, senão vou... Talvez eu vá cutucar uma galera que não precisa ser mexida, como que é. Mas enfim. Em questão do anime, a animação tá impecável, tudo muito bem feito. A única coisa que até um presente momento que eu falaria é o timing do episódio 1 e 2, eu faria um episódio duplo. Essa é a única, eu acho, que mudança de direção que eu poderia sugerir pra que isso... Se eu, por exemplo, quando... Vou falar que eu trabalho numa empresa que às vezes eu dou umas pitadinhas de sugestão pra algumas coisas ali, que é do mundo geek e mundo de One Piece, inclusive. Se eu trabalhasse, né, em um Pictures, mesmo como, sei lá, com um cara do TI, e eu visse isso, daí eu falaria, eu talvez faria isso, entendeu? Sei lá. Mas, novamente, não sou nenhum... diretor nem nada pra poder realmente falar.
Às vezes a intenção era essa, Mug. É complicado. Às vezes a intenção era fazer episódio duplo, porque ele tem cara de episódio duplo mesmo, porque ele acaba num momento que não faz nem sentido acabar, sabe? E aí deu problema em contrato, sei lá, sabe? Ah, a gente teve que vender o horário, não conseguiu comprar o horário, esse tipo de coisa acontece. Porque para pensar, cara, ele termina com laser o primeiro episódio, né? Com a parte do laser.
Um laser, exato.
É muito não era pra terminar, sabe? Ele...
Exato!
Parando pra pensar, eu acho que era pra ser realmente um episódio duplo ali e aconteceu algum problema burocrático no caminho.
É, enfim. Mas o anime se estende mais além do que só o arco da Dungeon Duplo, o arco que inicia Solo Leveling. A gente tem aí o começo, logo depois desse arco de Dungeon Dupla, a gente tem aí o começo de Jinwoo descobrindo novos poderes. E aí a gente começa a ver realmente como que funciona a Solo Leveling. E aí é onde que muita gente reclama, porque vai falar, então é mais um anime, mais um manhua, mais uma coisa, onde o poder do protagonista é ser um jogador.
Mas isso é comum lá, né? A Coreia é o país que tem o maior nível de esportes do mundo, assim.
Tipo. Exato. Só que, cara, aí que tá. Hoje é uma febre isso. Mas, cara, vocês têm que lembrar também que isso daqui é uma obra de 2016.
Mas em 2016 já era febre.
2016 tinha, mas não tinha tanto quanto hoje. É isso que eu tô falando. Não tinha tanto... Que hoje é isso aí, cara. Você vai comprar um pão de queijo na esquina e você sai de lá com um manhua novo de jogador, velho.
É óbvio que hoje vai ter mais do que ontem, porque hoje vai ter os de ontem e os novos. Já começa a ir errado.
Exato. Mas eu digo em lançamento mesmo. Só pensando em novos, nem só pensando nos antigos, entendeu? Que sai muito.
Mas, ó, na época que saiu ele, já tinha Monster...
Não, com certeza, já tinha Saô, já tinha
Saô. Um monte de coisa. Qual que é aquele que também o cara ganha nível e tal, só que ele vira mago, aí ele começa a colocar muito escudo em volta dele, que também é manhua?
Não sei do qual que você tá falando.
É alguma coisa com level também, o nome do mangá.
Ah, tem tanto, velho. Nossa, velho. Você falou no mínimo 50%, não, mas uns 30% disso.
É, beleza, então, acabamos o cash. Era isso, era só isso pra falar.
Não.
Ir embora.
Não, mas ó, eu sei que tem muita gente que fala que tem muita coisa, assim, mas também tem que lembrar que tem coisas que, mesmo sendo utilizado esse recurso, tem coisas que dão certo. Entendeu? Tem obras que dão certo utilizando recurso. Não é só porque o recurso é sempre muito bem utilizado. Na verdade, pelo oposto, né? Eles utilizam muito esse recurso porque ele dá certo, entendeu?
É um bom tropo.
É.
Bons tropos viram clichês e tudo mais.
Isso, viram um clichê, né? Mas aí é uma outra pagada também, né? Ele é o único jogador ali, né? Ele não é que geralmente, por exemplo, em Saô, são todos jogadores, né? E por aí vai.
Mas isso me incomoda, sabia?
Ah, mas é pra ser o diferencial dele. É isso que vai fazer. Tipo, justamente o diferencial dele é porque a gente tinha abordado que nesse mundo onde tem despertados, quando você desperta seu poder latente, ele não tem alteração posterior, né? Exceto por um segundo despertar, mas que é como eles tratam o poder do Jinwoo no começo, né? Exceto por isso, mas você não tem uma mudança de poder latente posterior a ser despertado. E ele, sim, ele consegue upar, né? Ele consegue subir de nível. Então ele consegue ir melhorando, entendeu?
Não, então, mas é isso que... Porque assim, se você pegar a obra geral sem entrar em spoilers, óbvio, né? Ele não tem só isso de diferencial. Ele vai acumulando diferenciais. Porque, tipo, se o diferencial dele fosse só, tipo, vou upar. Mas além de só upar, ele vai ganhando habilidades. Aí, além de ganhar habilidades, ele vai ganhando não sei o quê. E ele vai fazendo não sei o quê, você entendeu? E isso me incomoda, tipo, pode ser só um diferencial, mas não. Ele tem tantos outros diferenciais que ele vai ganhando que esse de upar chega em um determinado momento que é irrelevante.
Certo. A gente já falou bastante da parte do anime, eu quero falar também sobre isso daí que você provavelmente quer falar, mas o anime, né, ele aborda basicamente até a primeira etapa, o primeiro nível de Jinwoo ali. E realmente, o que o Jin tá falando é que, cara, quando chega em um determinado momento, parece que mudou o protagonista, total. Tanto é que parece que é um outro anime, é um outro mangá. Ele escala o poder dele em uma outra parada, entendeu?
Ele muda tudo, porque, tipo, muda protagonista. Cara, o cara fica mais alto. What the fuck? Isso acontece. Cara, o cara fica mais alto. Eu entenderia que o cara fica mais bombado. Mas aqui entre nós eu acharia do caralho se fosse um protagonista baixinho, assim, só pra quebrar a expectativa.
É, eles fizeram isso justamente porque na Coreia eles têm aquela parada que, tipo, cara alto é o galã, tá ligado? Isso você consegue ver nitidamente em doramas atualmente, né?
Sim, mas, porra, fazer ele alto desde o começo, sabe?
É, você acha, cara, que eles vão fazer desde o começo? É, eu acho estranho também.
Ele podia ser um cara alto magrelo, tá ligado? Que berra raquítico. E depois só bombar? Porque daí bombar dá pra engolir, né?
Eu tenho que falar que eu achei estranho também, né?
Eu acho que vale a pena mencionar que é uma das últimas coisas que lançou até o momento da gravação desse cast, que é o momento que ele tem que virar um PK.
Ah, sim. Esse é o momento que a minha irmã ficou assustada. Ele realmente teve que falar assim: eu vou precisar matar outras pessoas, outros humanos. Então, tipo, eu não vou ter que só matar monstro. E isso realmente foi uma... É a primeira grande virada de chave dele pra se criar uma nova personalidade de Jinwoo.
Uma coisa mais pragmática que ele vira, né?
É, eu acho que isso daí é o que... É a virada, essa daí eu acho que é a virada principal pra ele, né? Porque ele deixa de ser o Jinwoo que, tipo... É gentil, bondoso e, tipo, não vai fazer tanto mal a ninguém, pra realmente ser um cara mais frio, um cara mais calculista.
O problema é que eu acho que ele fica frio demais. Tipo, eu acho que ele encara essa situação, tipo, beleza, na hora você tá na adrenalina, tal, show. Mas o posteriori, eu acho que ele podia ter se culpado um pouquinho mais, ter tido um peso na consciência um pouco
mais. Podia ter um momento de pensamento dele fora da dungeon posterior a isso.
Eu diria até que é até um ponto traumático, sabe?
É, tipo, por exemplo, ele conseguir fazer isso na primeira vez, na segunda ele repensa, entendeu? Alguma coisa, mínimo, um pouquinho assim, entendeu? Acho que poderia ter...
Podia ver um monstro, humanoide, sabe? E ele hesitar por algum motivo, sabe? Mesmo sendo um monstro. É complicado, ele fica muito psicopático, não é legal isso.
Colocando em questão, na verdade, só pra colocar aí, a gente tá falando do momento que o sistema obriga ele a matar outras pessoas. Né?
É obrigado, né? Porque era matar ou morrer ali. Beleza, é compreensível.
Então, era exatamente isso que eu ia falar. Por isso que eu acho que poderia ser ainda, tipo, ainda ter um momento de reflexão dele. Ali, naquele momento, era matar ou morrer. Aí eu acho que, tipo, posterior a isso, ele poderia ainda ter uma parte de reflexão. Ainda ter que digerir aquilo. Por exemplo, ele ter que acordar no dia seguinte e, tipo, ficar algumas memórias dele, tipo, lembrando do que ele fez, entendeu? No mínimo, alguma coisa assim.
Arrependido. Cara, vamos lá, vamos ser real. Por exemplo, quantas vezes já não aconteceu alguma coisa, como, sei lá, você tá no trânsito e bate o carro, ou você tá fazendo alguma coisa, acontece uma coisa assim, você sem querer machuca alguém, ou se machuca, ou estraga o carro, alguma coisa assim, e você não fica dias pensando naquilo.
Uhum.
Você fica, sabe? E ele vai...
Fica, cara, exatamente. E ele digere aquilo simples. Se bem que eles colocam um artifício pra isso, né?
Eles arrumam uma desculpa.
Eles arrumam uma desculpa, né? Que o sistema, tô colocando entre aspas aqui, suaviza esse trauma pra ele, né? Que nem como o sistema anula o veneno do álcool pra ele quando ele bebe, entendeu? Tem uma desculpa, mas eu também concordo contigo.
Mas é aquilo, é só, tipo, conveniência. Eu não quero perder meu tempo com isso por algum motivo, porque, então, vamos só jogar na base da conveniência.
Concordo contigo.
Por exemplo, esse lance do álcool também, porra, se fosse eu e quisesse ficar bêbado tal, eu ia ficar frustradíssimo, eu ia xingar, eu ia falar, puta que pariu, essa porra aqui não deixa eu beber.
Agora a gente vai pra uma parte, gente, que eu vou te falar. Essa é uma parte que provavelmente vai... A gente tá falando num provavelmente, porque não sabemos, a gente ainda não sou amigo de ninguém da One Picture pra saber o final do anime. Mas é onde a gente pressupõe que vai ser o término da primeira temporada de Solo Leveling. Que é o arco da mudança de job, né? A mudança de classe. Aí sim é onde a gente fala... que vai ter a virada de outro mangá. É outro manhua, é outra obra, parece que é outro protagonista. O poder que ele tem de upar, ele é acumulado para mais um novo grande poder, que é tipo, cara, você tem que colocar, tipo, já tem um poder roubado. Vou colocar mais esse aqui, que é mega roubado.
E que comba.
Que comba, exatamente. Basicamente, né, ele entra numa dungeon que vai fazer a mudança de classe dele. Ele tem um monte de coisa ali que acontece e, tipo, obviamente tem as coisas meio Deus Ex Machina que ajudam ele ali a ganhar, né? E ele ganha uma nova classe. Essa classe é o quê, Jim?
Necromante.
Necromante. Ele acaba ressuscitando os mortos.
Só que é um necromante bem específico.
É, esses mortos, eles não viram zumbis junto com eles. Eles viram sombras. Então, são sombras que viram poder deles e vivem dentro da sombra dele. E ele pode trazê-las quando quiser, né? Basicamente é isso.
É super conveniente.
Super conveniente. E a partir daí, cara, a gente tem basicamente uma nova obra, cara. Por quê? Porque agora ele vai estar upando sozinho também, só que levando um exército junto com ele. Na primeira etapa, quando ele vira, ele ainda não tem tantas sombras pra poder pegar, mas ele já consegue pegar uma sombra ali, que era o boss daquela dungeon que ele tava fazendo da mudança de classe. Então ele já vai ter uma sombra roubada, velho.
Sim. É uma sombra forte.
É uma sombra forte, que é o Ignis, né? Mas, cara, é basicamente, tá? Se colocando em termos, essa sombra é um nível abaixo dele, quase, tá ligado? Quando ele tá no ranking A, ela é uma ranking B. Quando ele tiver no ranking S, ela vai ser um ranking A. E por aí vai, entendeu? É basicamente você ter mais um caçador de alto ranking jogando junto com você, jogando, né?
Detalhe, esse cara aí, né, ou as suas sombras, elas funcionam que nem um homúnculos no Ragnarok Online. Ele pode ficar parado, a sombra mata e você ganha XP.
Ah, é. Isso vale falar também, né? E é isso que o Jim falou. Eles combam, né? Porque realmente, tipo, você... O outro vai matar, mas o poder vai cair pra você. O XP é seu.
Seria seguro afirmar que ele tá usando bot nessa conta aí?
É meio que isso, né? Se você parar pra pensar, ele tá usando bot, né? Ou no mínimo, ele contratou uns chinesinhos lá pra ficar jogando por ele.
Mas te perguntar, você sabe dizer se isso acontece no volume 2 ou quando que isso acontece? No 9 ou não? Porque, tipo, esse job, quando ele troca de job, é no volume 1 que ele troca no Light Novel, você sabe?
Ah, eu não sei em qual volume da novel que isso acontece, não.
Porque isso tem muita cara de ser final, sabe?
É, então, eu creio que deve ter sido o final do primeiro volume, tá? Eu imagino eu creio que seja isso. E realmente novel não foi uma coisa que eu acompanhei tanto. Bem, então, gente, é isso que a gente podia falar do anime. O anime vai até essa parte. Eu particularmente, tô bem curioso pra ver como que vai ser essa parte animada. Eu quero muito ver como vai ser o Igris com aquela armadura escarlate dele. E vai ser uma... Cara, eu acho que é uma das... Até esse presente momento, a gente consegue ver dificuldades nas lutas do Jin-Woo. E a luta com o Igris é uma das lutas mais difíceis, eu acho, que ele tem. Tanto é que, como eu falei, teve um Deus Ex Machina de ajudar ele ali com um recurso que ele esqueceu, né, de usar e facilitou depois. Mas eu acho que isso é uma coisa que eu sinto. Em Solo Leveling, ele acaba... Até ali eu vejo que o Jin-Woo, ele tem dificuldade. Dali pra frente, as coisas parecem muito mais fáceis. Ele não tem tanta dificuldade pra fazer as coisas, entendeu? Ele não tem uma parada de tipo, sofrer. Ele chega e resolve.
Sim, ele vira... ele vira o One Punch Man desse mundo. Ele só chega e resolve.
É bem isso. Só que é legal de ver ele resolvendo.
Mas é legal você ver também. Você fica na expectativa dele chegar, o Saitama.
Já que eu falei do Igris, eu queria saber, da sua opinião, qual que é a melhor sombra do Jin-Woo em todo o percorrer da série. Não tô me referindo a poder, porque se for referindo a poder, vai ser a última que ele pega, que é o Bellion, e enfim, a melhor sombra pra você.
Melhor sombra é uma sombra que não ficou com ele, na minha opinião.
Qual?
A do Healer, da Ilha
Nossa, Formicas. Cara, se ele tivesse pego isso daí, ia ser muito OP, velho. Ele muito deveria, velho.
Só que, sabe por que eu acho que ela é a melhor sombra?
Uhum.
Porque ela foi a única sombra que logo de cara, quando chegou, sabe? Demonstrou vontade própria.
Vontade própria, né?
Porque, tipo, ele transformou antes do Jin-Woo fazer qualquer comando, ela sozinha foi lá e cura a outra pessoa. Porque na natureza dele, ele tinha essa coisa benevolente, sabe?
Entendi.
Então, eu gosto muito disso. Uma outra sombra que eu acho legal, pelo conceito, é a sombra da Rainha Formiga. Mas é mais pela possibilidade que ele dispensa. Mas é mais pela possibilidade de ser um rival pra ele em controlar as sombras. Porque ele dispensa ela, porque a única função dela era controlar as sombras. Então as sombras ficavam meio que divididas.
A única função dela era controlar as outras aranhas, né? Então...
É legal o conceito, mas foi embora.
Assim, eu vou colocar aí... Eu já falei do Igris, que agora há pouco é uma sombra que eu gosto muito. Mas, pra mim, você falou da aranha. Também não é o Beiro, que é a aranha que ele fica.
Formiga, não
é
aranha.
É. Por que que eu tô com aranha na cabeça, velho? Mas sim, formiga. Pra mim, é uma sombra que não é tão poderosa assim. Mas ela é extremamente carismática. Que é o Iron. O Iron, ele era é uma sombra de um humano. Assim como de o healer que o Jin falou. O Iron, ele era uma sombra de um carinha random lá que ele... Era um outro caçador, não tão random assim, né? Mas, tipo, eles estavam numa dungeon juntas, né? Um portal vermelho. E esse cara era um cara que tava se pagando de fodão. Beleza. E quando ele morreu, veio foi a primeira vez que o Jin falou: eu consigo tirar sombra dos monstros e dos humanos. E aí ele tentou, e ele meteu o Ergon-se ali, né? Ah, e outra coisa, tá? Uma coisa que eu queria muito saber é se vão animar e falar Ergon-se, cara. Também, tipo, ia ser da hora, velho. Não, se não for, também aceito como vier, mas o Ergon-se é uma palavra muito da hora que tinha na tradução BR, né?
É, vai depender, como pode ser levante-se. Ou desperte também ia ser legal, hein?
É, enfim. Agora, o Iron, ele também tem um pouco dessa pegada de personalidade. Porque ele era todo o cheio de ser o fodão, né, quando era humano. E ele leva essa personalidade pra lá de uma forma cômica, entendeu? Ele vira um pouco de alívio cômico, entendeu? Eu gosto disso, entendeu? Ele acaba sendo o líder das outras sombrinhas, entendeu? E elas seguem ele, entendeu? E ele gera uma certa rivalidade dele com o Ygris, que já é uma outra sombra forte que ele já tinha antes, entendeu? O Iron é um alívio cômico. Eu gosto muito disso. Eu gosto dos alívios cômicos das sombras, né?
E parando pra pensar, cara, ele fez certinho uma party, né? Porque o Ygris é o DPS, o Iron é o tanque.
Na verdade, o tanque é o tanque.
Ah, é verdade.
Que tem o tanque mesmo.
Não, verdade.
Ele tem dois tanques, então, né?
E tem o healer que deu disconnect. Falou.
Né? O Beiro também é DPS. É isso que eu ia falar. A gente não tem arqueiro, mas a gente tem um Beiro. Que ele serve pra atacar de longe, só que de perto. Porque ele chega muito rápido.
Também tem aquele orc lá. Porra, aquele orc é
o orc que é o mago. É o mago. É o presa.
É, o presa.
Isso.
Ah, uma outra sombra legal também que eu acho que vale mencionar, que essa aí só não deu pra colocar, porque se fosse já teria acabado a história ali, né? É o do dragão.
É, ele ia conseguir puxar a sombra do dragão, cara. Ali, se ele conseguisse, total, cara, velho.
Ele conseguiu, só que era tão velho que não manteve.
Mas se bem que depois ele consegue outras sombras de dragão, né? Tipo, mas aí
sim, é no bem final da história.
É.
Ali tá, tipo, no meio da história. Porra, mano.
É, exato. Então, tipo, realmente, ali ia ser da hora, cara. E cara, eu lembro quando eu li esse capítulo e eu falei assim, mano, ele olha pro esqueleto e ele pensa, né? Ele não fala nada, isso acontece no outro capítulo. Eu lembro que eu passei uma semana pensando assim, mano, ele vai conseguir erguer um dragão. Ele vai conseguir erguer um dragão.
Eu lembro, né? Que na época a galera ficou polvorosa.
Uhum. Eu lembro que eu fiquei uma semana muito bolado, cara. Porque ele não ergueu o dragão. Ele ergueu, mas não ergueu, né? Enfim.
Uhum. E eu lembro que na época teve um artista que acho que ele pegou bastante coisa, né? Que nessa semana ele fez uma arte do cara com um dragão. Só que daí ele fez uma parada que falou assim, não, é uma sombra. Ela pode ter o tamanho que quiser. Então ele começou a meter um monte de fanart com um dragãozinho pequeno no ombro dele. Era muito bom, velho.
Nossa, não, mano, e aí que tá também. Solo Leveling trouxe uma parada de arte incrível, né, cara? O manhua, a gente falou do anime, né? Mas agora falando do manhua, o estúdio Red Ice, cara, ele trata muito bem as obras que ele faz, cara.
É, eu tenho uma pequena crítica pra esse formato, que mais no Solo Leveling especificamente. O formato em si não é tão problema. Porque eles fazem como? Eles fazem arte numa grande tirinha, né?
É, isso, na verdade, é toda a lista de manhua atualmente, né, basicamente.
Mas isso em si não é um problema, sabe? O problema é que tem algumas cenas que eles chegam e eles falam assim, mano, essa cena é muito grande, eu só vou colocar ela virada. Isso me incomoda profundamente.
Ah, o final, o último capítulo. Tô ligado.
Isso me incomoda. Se você tá fazendo vertical, pô, dá um jeito de fazer vertical, não faz virar, sabe? É.
Concordo.
É meio zoado, mas é o único disclaimer que eu tenho.
Concordo. Mas, ó, cara, tipo, Red Ice como um todo, cara, não só pra Solo Leveling, mas outras coisas, a arte é muito boa. O artista específico que fez Solo Leveling, porque, como eu falei, né, é um estúdio, mas o artista que fez Solo Leveling, se não me engano, ele faleceu há uns anos atrás, a comunidade
ficou bem. Normalmente, quando é um estúdio, não é só um artista, isso que é foda.
Não, mas esse cara foi, ele era quem comandava, né, mais ou menos assim, entendeu? Eu sei que a comunidade ficou meio bolada. O ilustrador de Solo Leveling morreu em 23 de julho de 2022. Infelizmente, cara, mano, ele era um cara que fez outras obras, ele tava fazendo outras obras também, e você via que essas obras que ele fazia, era na mesma pegada, e cara, ele fazia umas paradas, é muito bonito, cara, a forma como que eles faziam, eu acho muito bonito. Eu gosto dos mangás, mas cara, ver as coisas coloridas nos destaques assim que eles fazem, sabe, atualmente é muito bom, cara.
Uhum. É a loja de produção que é outra, né? Porque como a gente falou, cara, inegavelmente o mangá tradicional ainda tem muito mais história por capítulo do que um mangá.
E fora que mangá tradicional você imprime real, né? Então fazer colorido não rende, né?
Não, mas fazer uma impressão colorida daria, cara. Você faz uma parada de luxo e tal, porque edição dá, só de menos. Tanto que tem quadrinho americano, os quadrinhos americanos saem colorido.
É,
não, isso aí da coloração não tem nada a ver.
Ah, não, mas eu acho que tem sim pra, na questão de baixo custo pro Japão. Tipo, em questão de...
A questão é produção, porque...
Não, então, mas em baixo custo pro Japão, porque eles compram uma revistona, que são as magazines semanais, entendeu? Saindo capítulos de várias coisas, entendeu? Então, e com papel reciclável até hoje, entendeu? Então, eu acho que ainda é uma parada meio de, tipo, vamos tentar fazer com um custo mais baixo, entendeu? E quanto às webtoons e manhuas, elas são totalmente digitais. Então, você não tem... O trampo que você teria pra fazer em preto e branco e colorido é somente do ilustrador e artista. Não é de alguma coisa física, entendeu?
Ah, tá bom. Você tá certo nisso. Concordo com o palestrinha.
Bem, eu acho que a gente pode colocar aí uma coisa que... Eu acho que vai ser bem falado pela comunidade, porque quando terminar o anime, quando tá mais ou menos previsto pra voltar isso à tona, que é o Ragnarok, que é uma parte que vai vir... Porque o Solo Leveling atual, ele já terminou. A gente tem uma obra finalizada, tá? Se você quiser parar hoje e querer ver uma obra finalizada, é Solo Leveling.
Eu discordo um pouco com você aí.
Não, ele tá finalizado.
Não, mas se você tá lançando o Ragnarok, é uma continuação. Não deixa de ser uma continuação. Então não. Ah, estava finalizado.
Tá. Por exemplo, Naruto, pra mim, está finalizado. Naruto está finalizado. Ele tem um fim. Se você quiser só ler Naruto, você lê Naruto. Agora, esse é o problema que eu vou puxar aí, a problemática de Ragnarok, que pra mim, Ragnarok vai ser um Boruto.
Cara, provavelmente ele pode ser um Boruto. Mas assim, sem entrar em muitos detalhes, o final de Solo Leveling, pra mim, foi muito broxante.
Tá, eu tenho que falar o seguinte, eu concordo, mas eu discordo de ser tão broxante quanto falam. Não acho que é um final... ruim.
Eu não quero entrar nessa discussão
eu
agora.
Eu acho que não é um final ruim. Eu aceito, mas poderia ser feito
de... Eu não vou entrar nessa discussão agora, porque a gente vai deixar isso pro cast 3. Sim, vai ter 3 casts, já estão falando.
Perfeito.
E aí esse Ragnarok pode ser, porque assim, o grande problema é que você não tem mais uma grande problemática no mundo. Porém, se eles arrumarem uma problemática interessante, dá pra resgatar, porque... Dá pra resolver esse lance e falar, não, o final é aquele outro, sabe? Então, é um lance mais do... A gente esperança pra um final melhor.
Perfeito. Eu acho que é isso, a gente falou bastante sobre Solo Leveling. Antes de terminar aqui, eu quero só perguntar aí pra você, Jim. Queria que a gente, cada um aqui, indicasse um manhua fora Solo Leveling, porque eu acho que nem sei se todo mundo tá acostumado, e a gente pode colocar aí outras obras pro pessoal. Se quiser indicar um aí, eu indico um aqui, tá tudo certo.
Cara, eu leio muito pouco manhua. Então eu vou passar minha cota pra você, e é isso aí. Fique à vontade, fala aí por mim. Fale por mim, seja minha voz.
Então vamos lá. Primeiro, a minha indicação, que é Elecide. Manhua também falando sobre pessoas despertadas. Não temos masmorras nem coisas dos gêneros, mas temos um gato amarelo fofinho, legal e forte. É isso, não vou colocar muito além do que isso. Então, Elecide é muito bom, tem bastante capítulo e recomendo altamente. E aí eu vou colocar um outro manhua que sai totalmente do pressuposto de poderzinhos e coisas além, que é Mercenary Environment, tá? E é um manhua sobre um mercenário, Jin, Ah, boa colocada. Ambos os protagonistas são o Jin. Um é Jin o outro mesmo, e o outro é Jin em alguma outra coisa que eu não lembrei agora.
Me senti representado.
Mercenary Environment. Aí, esse Mercenary Environment é um jovem que caiu numa floresta num acidente de avião, né? Os pais morreram nesse acidente. E ele acabou, quando ele era criança, né? Ele tinha, tipo, sei lá, uns 6 anos. E ele foi criado pra ser um mercenário assassino da floresta, entendeu? E depois de quase adulto, né? Ainda no, na época de um adolescente... Pra mim, eu chamo de adulto, porque o ensino médio da Coreia vai, estende um pouco mais, né, a idade. Mas ele tá no ensino médio, ele volta pro ensino médio coreano, porque ele era da Coreia, né, enfim. Então, imagina um cara bem treinado pela floresta.
Então, ele teria o quê? Uns...
É, uns 17 anos aí, vai. Ah. 17, 18. E é isso, eu deixo essas duas indicações aí pra quem gosta de manhwa, ou menos quem tá tentando entrar nesse mundo de manhwa, são duas ótimas indicações, tá? Uma com poderzinho que nem Solo Leveling, e outra um pouquinho mais pé no chão, mas bem legal, que é Mercenary Environment. E é isso, a gente falou bastante sobre o Solo Leveling, espero que vocês tenham gostado. Alguma consideração final, Jim?
Tem que fazer a perguntinha pro público. Você chegou até aqui, você pegou spoiler. Então você sabe que o cara vira um necromante, certo? Se você fosse um necromante, quem você ia transformar em uma sombra e por quê?
Olha, quem, ou seja, uma pessoa. Você pegar alguém do mundo real, pra você trazer ele como sua sombra.
Mundo real e mundo fictício, vai.
Uma pessoa do mundo real e uma pessoa do mundo fictício. Boa, bacana. Vai lá no Discord, falando nisso, então... Acompanha a gente lá no Discord direto, tô por lá jogando os Power Word, eu sou o cara do mundo dos paus lá, fico fazendo streaming dentro do Discord lá pra quem quiser aparecer e conversar, tô sempre por lá. E é isso aí, também nos sigam no Spotify, no Instagram, Twitter, tudo é @subarashow.
E onde é que eles podem achar o link do Discord, Mug? Já que você falou dele?
Link do Discord tá no nosso site e também em todas as nossas redes sociais.
É um show. Segue nós lá.
Show, Subarashow. É isso aí. Valeu, brigadão, gente. E até depois.
Falou.